Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. 1923 Um homem honesto, excelente criatura Mura, Doveman mal ao mundo. E honesto há. Honesto como não existe outro, era o que todos diziam de João Pereira. João Pereira trabalhava em repartição pública. Estivera a princípio num tabelionato, e depois no comércio, como o caixeiro do Empuimborio ao imperador dos Borzeguins. O Emporio deixou por discordância com a técnica comercial do imperante, que toda se resumia no lema velhíssimo, gato por lebre. E deixou o cartoriúio por não conseguir aumentar com extras o lucro legal do honradíssimo tabelião. Atinha-se ao regimento de custas, o ingenuo, como se aquilo fora a tabuada da lei de Moisés, coisa sagrada. Na repartição metera-se amanuense, havia já 10 anos, sem conseguir nunca mover um passo à frente. Ninguém se empenhava por ele e ele, por honestidade, não orgulho, era incapaz de recorrer aos expedientes, com tanta eficiência empregados pelos colegas na luta pela promoção. Quero subir por merecimento, legalmente, honestamente, costumava dizer, provocando risinhos piedosos lábios nos lábios dos que sabem o que é a vida. João Pereira casara cedo, por amor, não compreendia outra forma de casamento e já tinha 2 filhas mocetonas. Como fosse sobremaneira curto o seu ordenado, a pequena família remediava-se com a renda complementar dos trabalhos caseiros. Dona Maricota fazia doces, as meninas crochê, e lá empurravam a pulso o carrinho da vida. Viviam feliz. Felizes sim. Nenhuma ambição os atormentava e o ser feliz rende menos na riqueza do que nessa conformidade discreta dos humildes. Mas já saúde que vai tudo muito bem. Era o moto de João Pereira e dos seus. Mas veio um telegrama. Nos lares humildes telegrama é acontecimento de monta, anunciador certo de desgraça. Quando o estafeta bate a porta e entrega o papelucho verde, os corações batem violentos. O que será, santo Deus? Não anunciava desgraça. Um tio de João Pereira, reside no interior, convidava-se a servir de padrinho no casamento de uma filha. A distinção era inesperada e Pereira, agradecido, foi. E foi de segunda classe, naturalmente, porque nunca viajara de primeira nem dia. Bem recebido, apesar da sua roupa preta fora da moda, funquejou gravemente de testemunha. Disse aos nubentes as chalaças do costume. Comeu os doces da festa, beijou a filhada e no dia imediato se fez de volta. Acompanharam-no à estação os tios noivos, amáveis e contentes, mas prestaram indignados ao ver-o meter sua maleta tá num carro de segunda. Não admitimos. Tem que ir de primeira. Mas, se já comprei o bilhete de volta. E o de menos, contraveio o tio. Mais vale um gosto do que 4 vinténs. Pago a diferença. Tinha graça. E comprou-lhe o bilhete verde, sacudindo a cabeça. Este João, João honesto, assim forçado, pela primeira vez na vida embarcou em vagão de luxo, e o conforto do Pullman, mal o trem partiu, levou-o a meditar sobre as desigualdades da vida. A conclusão foi dolorosa. Verificou que a pobreza é o maior de todos os crimes, ou pelo menos, o mais severo e implacavelmente punido. Aqui, por exemplo, refletia, neste vagão dos ricos, poltronas de plumas, boas mosmolas no truque, asseio meticuloso, janelas amplas, criado às ordens, tudo pelo melhor. Já nos carros dos pobres reverso, demonstrando o propósito de castigar com requintes de crueldade o crime de pobreza dos que neles embarcam. Nada de molas nos truques, para que o rodar, aspero, solavancado, faça padecer a carne humilde. Nos bancos de taboa dura, tudo recto e anguloso, sem sequer um boleio que favoreça o repouso das nadegas. Bancos feitos de tabuinhas estreitas, separadas entre si de modo a martirizar o corpo. O espadar! Um mataprumo. Vai só até meia altura, negando assim a esmolinha dão apoio à triste cabeça do sentado. Bancos, em suma, que parecem estudados pacientemente por grandes técnicos da judiaria com o fim ter o mínimo de comodidades no máximo de possibilidades torturantes. As janelas, sem vidraças, só de venezianas, dir-se-iam ajeitadas com o duplo fito de impedir o recreio da vista e de canalizar para dentro todo o pó de fora. Nada de lavatuios. O pobre deve ser mantido na sujeira.
Ah, ego!
Vá ter sede na casa do senhor seu sogro. João sorriu. Veio-lhe a ideia lindo melhoramento. Escapa a sagacidade dos técnicos. Encanar para dentro dos vagões de segunda a fofumaça quente da locomotiva. Incrível ainda não tenham pensado nisso. Lembrou-se depois dos teatros e viu que é lá a mesma coisa. As torrinhas são construídas de jeito a meander viva na consciência do espectador suiosa condição de criminoso. Aguentador de espinha do Banton Neufen espaldar e resigna-te a não ver nem ouvir o que vai pelo palco. João Pereira ainda filosofava estas desconsoladoras filofias, quando o trem chegou. Desembaram todos. Árica pacote malas por mãos de solicitos carregadores. Só lhe conduzia a sua, pequenina mababata finos de couro, saiu.
Narporém, porém, diário Polar.
Bah!
Lembrou-se de um jornal comprado em caminho e que deixara no carro. Não vale nada um jornal lido?
Vai
sim, e tanto que Pereira voltou depressa a buscá-lo. Sempre é um bocado a mais de papel na casa. Ao penetrar no pulmão mão vazio tropeçou num pacote caído ao chão. Não sou eu só o esquecido? Refletiu a sorrir apanhando. Que seria? A curiosidade não é privilégio das mulheres. João apalpou o pacote, cheirou e por fim rasgou de leve um canto do involucro. Dinheiro, muito dinheiro, um pacotão de dinheiro. Pereira sentiu um tremelique d'alma e corou. Se o vissem naquele momento, sozinho no carro, com o pacote a queimar-lhe as mãos. Pega o larapio, esqueceu do jornal lido e partiu incontinente à procura do chefe da estação. Dá licença. O chefe interrompeu o serviço que lhe prendia a atenção, olhou com displicência e disse.
Que?
Encontrei num carro do Expresso este pacote de dinheiro. A mágica voz dinheiro o homem perfilou-se e arregalando os olhos num dos bons assombros da sua vida, exclamou. Patético. Sem dinheiro, confirmou João, num carro do Expresso. Eu voltava de Menopólis e ao desembarcar. Deixe ver. João depôs sobre a mesa o pacote. O chefe, que com os óculos erguidos para a testa, desfez o amarrilho, desembrulhou o bolo e assombrado que era, na verdade, dinheiro, muito dinheiro, um dinheirão, com ao com dedos comovidos. 360 contos, pasmou. Encarou aflito o homem sobrenatural.
Abre a boca.
Depois, erguendo-se, disse então sincero, espichando-lhe a mão. Quero ter a honra de apertar a mão do homem mais honesto que jamais topei na vida. O senhor é apropria a honestidade sob fora humana. Toi, João apertou-lhe humildemente e também de outros auxiliares que se haviam aproximado, curiosos. O seu caso, continuou o chefe, marcará a época. Há 30 anos que sirvo nesta companhia e nunca tive notícia de coisa idêntica. Dinheiro perdido é dinheiro sumido. Só não é assim quando encontra um, como seu nome? Um João Pereira, honrado. Toque de novo. João saiu nadando em delícias. A virtude tem suas recompensas, deixem falar, e a consciência dá um ato daqueles crer no alma inefável e faz estado de êxtase. João sentia-se muito mais feliz do que se te tivera no bolso, suas para sempre, aquelas 300 de contos. Em casa narrou o fato à mulher, minuciosamente, sem indicar, todavia o quanto um achado. Fez muito bem, aprovou a esposa.
Pobres,
mas honrados. Um nome limpo vale mais do que um saco de dinheiro. Eu sempre digo isto às meninas, e puxo o exemplo deste nosso vizinho da esquerda, que estárico mas sujo como um porco. João abraçou-a comovido. E tudo iria ficado por aí se o demonio não viesse espicaçar a curiosidade da honrada mulher. Dona Maricota, depois do abraço, interpelou-o. Mas quanto havia no pacote? 360 conto. A mulher piscou 6 vezes, como se jogada de areia nos olhos. Quan-quan. Quanto, Trisicicenanta? Dona Maricota continuou a piscar, por vários segundos, ofuscada. Em seguida arregalou os olhos e abriu a boca. A palavra dinheiro nunca lhe sugeria a ideia de contos. Pobre que era, dinheiro significava as 200, no máximo 500 mil reis. Ao ouvir a historia do pacote, imaginou logo que se trataria aí de uns centos de mil réis apenas. Quando, porém, soube que a soma atingia a vertigem de 360 contos, sofreu o maior abalo da sua vida. Estive uns momentos estarrecida, com as ideias fora do lugar. Depois, voltando a si de salto, avançou para o marido, num áxis de colera histérica, agarrou-o pelo colarinho e sacudiu nervosamente.
Duco,
360 contos não se entregam nem em mão de Deus, padre.
Ele rota.
Idiota. E caiu numa cadeira, tomada de choro convulso. João pasmou. Seria possível que morasse tantos anos com aquela criatura e ainda lhe não conhecesse a alma a fundo. Tentou explicar unha que seria absurdo variar de proceder porque variava a quantia, que tanto é ladrão tão como homo quem furta mil. moleque, a moral. Mas a mulher o interrompeu com outra série de idiotas, esganiçados, histéricos, e retirou-se para o quarto, descabelando-se, louca de desespero. As filhas estavam na rua quando voltaram e souberam do caso. Puseram-se incontinente ao lado da mãe, furiosíssimas contra a tal honestidade que lhes roubava uma fortuna.
Pai!
João quis impor sua autoridade paterna. Ralhou e faz vergonha indecoroso era pensar de semelhante maneira. As meninas riram-se, escarninhas, e deram de suspirar com o bom pensamento posto na vida de regalos que teriam se o pai possuísse melhor cabeça. Automóvel, um mungalô em Higienópolis, meias de seda. Com baguetes. Cachorros de milucile, vestidos de tafetá. Ah, seda lá, Mac. Meninas, esbravejou Pereira.
Eu não.
Elas sorriram com ironia e retiraram-se da sala, murmurando com desprezo.
Cuidado!
Aquele nunca imaginado desrespeito magoou ainda mais do que a repulsa da mulher. Pois quê? Ter aquela recompensa uma vida inteira de sacrifícios norteada pelo culto severo da Ona? Insultos da esposa, sem censura e sarcasmo das filhas. Teria caso errado, verificou que sim. Errara num ponto. Devera ter entregue o dinheiro em segredo, de modo que ninguém viesse a ter notícia do caso. Os jornais do dia seguinte lhe trouxeram notas sobre o grande acontecimento. Louvaram com calor aquele gesto raro, nobilíssimo, denunciador das finas qualidades morais que exerciam o caráter do nosso povo. A mulher leu a notícia em voz alta, por ocasião do almoço e, como não houvesse sobremesa, disse à filha. Leva candoca, leva este elogio ao armazém e vê se nos compras com ele meio quilo de marmelada. João encarou-a com infinita tristeza. Não disse para. Largou o prato, se entornou o chapéu e saiu. Na repartição consolou-se. Receberam-no com parabéns e louvores. O teu ato é daqueles que nobilitam a espécie humana, disse dando-lhe a mão um companheiro.
Topereia apertou-lhe-a, mas já sem comoção nenhuma. Preferindo-no no intimo que não lhe falassem naquilo.
Estavam todos curiosos de saber como fora a coisa e rodearam-no. Conta por miúdo a história, João. Muito simples, respondeu ele com secura. Encontrei um pacote de dinheiro que não era meu e entreguei-lo ao dono.
Um chefe.
Muito bem, muito bem. Mas escuta cá, não devias ter entregue o dinheiro antes de saber a quem pertencia. Perfeitamente, acudiu um outro. Antes de saber a quem pertencia e antes que o dono o reclamasse. E provasse, prova-se que era dele, concluiu um terceiro, João Henrique III. Mas que é que tem vocês com isso?
Fiz o que a minha consciência ordenou.
Não compreendo essa meia honestidade que vocês preconizam.
Ora, olas!
Não se pinhe, amigo. Estamos dando nossa opinião sobre um fato público que os jornais noticiaram. Você hoje é um caso, e os casos debatem-se. O chefe da sessão entrou nesse momento. A palestra cessou. Cada qual foi para sua mesa e João absorveu-se no trabalho, de cara amarrada, coração pungido. À noite, na cana, jamais conformada, Dona Maricota voltou ao assunto. Você foi precipitado, João. Não devia ter tanta pressa em entregar o pacote. Por que não o trouxe primeiro aqui? Eu queria ao menos ver pegar.
Déa!
Já contenta uma perra rápida como eu, que nunca enxergou pelega de inhés. 360 contas. Não suspire assim, Maricota. Basta a cena de ontem.
Invevel!
E mais forte do que eu. Mas venha cá, Maricota, fale sinceramente, fale de coração. Acha-me que fiz mal procedendo honestamente. Acho que você devia trazido o dinheiro e devia consultar-me. Guardávamos o pacote e esperávamos que o dono reclamasse. E que provasse. Provasse que era dele. Dava na mesma. Esse dinheiro nunca seria meu. Ficava sendo, é boa. Mas olha, Jólia, você nunca pensou bem. Você não tem boa cabeça. E por isso que vivemos toda a vida esta vidinha miserável, comendo o pão que o diabo amassou. Vidinha? Sempre fomos felizes, nunca percebemos éramos pobres. Sim, mas percebo-o agora, porque só agora nos surgiu a ocasião de enriquecer. Foi uma sorte grande que Deus nos mandou.
Deus, sim.
E você o ofendeu afastando-a com pé. Poderíamos estar hoje ricos, fazendo caridade, beneficiando os doentes. Quanta coisa, mas a tal honestidade. A tal honestidade.
Sim, sim.
Tudo tem conta na vida, homem. Ladrão é quem furta um. Quem pega mil é barão, você bem sabe. Veja os seus companheiros.
O Nunes, que começou com você no Carcatoril, já ronca automóvel e tem casa. Gatuno, o Claraboy, é esse já tem fábrica de chapéus. O senhor Miguel. Até que, meu Deus, comprou outro dia um terrenão em Vila Mariana. Mas é um passador de nota falsa, mulher? Passador de nota falsa? Nada, tem boa cabeça? É o que é. Não vai na onda. Não é um trouxa como você. Não teve mais a ranvida do homem honrado. Adeus. Apadeus, concordia. Adeus, humildade. A casa tornou-se-lhe um perfeito inferno. Só ouvia suspiros, queixas, palavras duras. Perdeu a esposa. Não se conseguia reconhecer a meiga companheira de outrora na criatura amarga e reduquivel de ideias que a visão dos 300 contos deflagrara. E aquele coro que com ela faziam as meninas, sempre irônicas, sarcásticas. O vestido da Climene custou 500 mil réis. Quando teremos assim? Pois olhe, às vezes a gente acha na rua vestidos assim, não um, mas centena.
Que piada, mas desacha?
E suspiros. Também na repartição foi-se-lhe o sossego. Todos os dias torturavam-no com alusões indiretas irônicas. Certa vez um dos colegas disse logo ao entrar. Sabem, encontrei na rua um lindo broche de brilhantes. E levaste-o logo ao chefe, digo, ao gabinete dos objetos achados. Não sou nenhum trouxa. Levei-o sim, ao prego. Deu-me 360 mil réis e desde já vos convido a todos para uma vasta farra no domingo próximo. E voltando-se para João, com piscadelas aos companheiros. Vai também seu Pereira. O martir não respondeu, fingindo-se absorto no trabalho. Não dá honra. E um homem honesto, raça privilegiada superior, que não se mistura, que não liga. Pois vamos nós de beber a asas, beber o brodoche inteirinho. Nem todos nascem com vocação para santo do calendário. E o pior foi que desde o malfadado encontro João Pereira entrou a decair socialmente. Parentes e conhecidos deram de fazer pouco caso no Etrouça. Se alguém lembrava o nome para algum negócio, era fatal o sorrisozinho de piedade. Não serve, o João não serve. E um coitado. Convenceram-se todos de que João Pereira não era ou é um homem do seu tempo. O segredo de todas as vitórias está em ser um homem do seu tempo. 6 meses depois o descalabro da casa era completo. Perdida a alegria de outrora. Dona Maricota azedara de gênio. Vivia num desânimo lambona, descuidada dos afazeres domésticos, sempre aos suspiros.
Para que lutar?
Nunca sairemos disto. As ocasiões não aparecem duas vezes, e quem deixa de agarrar as pelos cabelos está perdido. Aquele desleixo agravou a situação financeira da casa. Todos os encargos recaíam agora sobre os ombros do chefe, cujo ordenado não aguentava. João enojou-se da vida e perdeu o ânimo de vivel até o fim. Desejou a morte e acabou pensando o suicídio. Só a morte poderia ter termo aquele martírio de todos os momentos, excessivo para uma alma bem formada como a sua. Um dia o proprietário do predio suspendeu o aluguel. Dona Maricota deu a notícia ao marido, cheia de indiferença. Tive cá o homem da casa e disse que do seu mês em diante são mais 50 ao ano. Mais 50 mil réis. Na ficha. Ou então óleo da rua. Mas é uma exploração miserável, exclamou Pereira. A casa é um pardieiro e nós não podemos, positivamente não podemos. Pois é, e quando uns diabos destes perdem pacotes? Porque você bem sabe que só eles possuem pacotes para perder. Ainda aparece quem lhe os restitua. Você está vendo agora como formam eles os tais pote. Arrancando o pão da boca de uns miseráveis como nós, dos honestos. Pelo amor de Deus, Maricota, não me fale mais assim que sou capaz de uma loucura. Está convencido de que foi tolo. Pois quando encontrar outro pacote faça o que todos fariam.
Meta no bolso.
Quem rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Estavam à mesa, sozinhos, tomando o magro café da noite. E você ainda não sabe de uma coisa. Continuou ela, depois de uma pausa, como indecisa se contaria ou não.
Disse-me a Ignezinha que foi fora aí de apelido.
Roças, a quê? João Trouxa. Ninguém diz mais João Pereira. O martir ergueu-se de golpe, lançado por violento impulso interno. Basta exclamou num tom de desvario que assustou a mulher e, largando a xicara de chofre, retirou-se para o quarto precipitadamente. Dona Maricota, resabiada, susteve a sua caneca a meio caminho da boca. E assim ficou suspensa, até que tombou para trás estarrecida. Reboara no quarto um tiro. O tiro que matou o último homem honesto.
Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, título 3, art. 41. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Publico mine, public domain, false, false.